hora de conversarmos com o Anderson Mendanha. O Mendanha vai agora trazer as notícias da internet para a gente. Anderson Mendanha, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no Conexão Sinal.
O Mendanha, a gente vai falar muito aqui sobre vacina, né, contra a Covid-19, mas antes vamos àqueles números, né, que a gente sempre abre aqui a participação nas notas da internet, os números da pandemia.
Vamos lá então, Adriano, vamos ao painel coronavírus do Ministério da Saúde, que registra até o início da noite de ontem 7.411.654 casos recuperados de Covid-19 no Brasil, no universo de 8.488.099 casos confirmados. Até a atualização de ontem, recebemos 33.040 casos novos. Isso, Adriano, a média móvel dos últimos 7 dias no Brasil ficou na casa dos 54 mil novos diagnósticos. Isso representa uma alta de 53% em relação aos casos registrados nas 2 últimas semanas, o que indica uma tendência de crescimento também nos diagnósticos. Com relação aos óbitos, nós estamos indo em 209.847 óbitos, com registro de 551 casos novos até o início da noite de ontem. A média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias é de 961, uma alta de 36% em comparação à média dos últimos 14 dias, mostrando também uma tendência no crescimento de óbitos pela doença aqui no Brasil, Adriano.
Então tá aí. Os números da pandemia, lembrando, né, que são números do final de semana, então geralmente aí há uma redução nas notificações, por isso nas últimas 24 horas esse número 551 casos novos. E como é que está o panorama, Mendanha, de estados com alta nos casos e com baixa nos casos e com estabilidade?
Então, Adriano, a gente tem 11 estados com alta: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Amazonas, Rondônia, Tocantins, Alagoas, Pernambuco, Piauí e Sergipe. 12 estados e o Distrito Federal apresentam estabilidade. 2 estados apresentam queda, que é o Mato Grosso do Sul e o Acre. E Roraima é o único estado que não atualizou os dados até ontem. Como você destacou, Adriano, esses são os números do final de semana. Então, essa relação aí dos estados que têm alta e os estados que estão em instabilidade pode ter diferença de hoje para amanhã, quando as notificações do final de semana entrarem no sistema.
Ok, então tá aí a situação da Covid-19 em todo o país. Agora, Mendanha, em meio a tudo isso, começou a vacinação. Já falamos aqui no Conexão Senado. Ontem tivemos a primeira pessoa vacinada no país, a enfermeira Mônica Calazans, depois cerca de 100 profissionais de saúde do Sistema de Saúde de São Paulo foram vacinados ontem. Hoje a vacinação prossegue em São Paulo, mas agora quero saber da vacinação em todo o país. Como é que está aí o esquema para garantir que as doses cheguem em todas as unidades da federação?
Então, Adriano, o Ministério da Saúde começa a distribuir hoje quase 6 milhões de doses de Coronavac para todos os estados e também para o Distrito Federal. Os estados poderão iniciar essa campanha de vacinação ainda hoje, a partir das 5 da tarde. Os primeiros voos estão previstos para sair de São Paulo, para o Distrito Federal e para capitais de 10 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul e também Piauí, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. A distribuição dessas vacinas será feita com aviões da Força Aérea Brasileira e caminhões com áreas de carga refrigeradas. As companhias particulares, Azul, Gol, Latam e Voipar, também estão participando e fazendo o transporte gratuito das caixas de vacina para todos os estados que necessitem de transporte aéreo. Depois que as vacinas forem entregues aos estados, Adriano, os governos estaduais assumem a responsabilidade de levar as vacinas até os municípios, em parceria com o Ministério da Defesa, onde for necessário.
Ok, inclusive, agora pela manhã, né, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, né, fez um evento ali convidando os governadores para participar. ali no depósito do Ministério da Saúde e no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, exatamente aí para dar início oficial à distribuição das vacinas. Lembrando que é a Coronavac, a vacina que é produzida, né, será produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo em parceria com o laboratório chinês Sinovac. A vacina, outra vacina que foi autorizada ontem pela Anvisa, que é produzida, né, pela Universidade Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, e que será produzida pela Fiocruz, essa ainda não está em território nacional. Então fica a expectativa aí de 2 milhões de doses que estão na Índia, e o governo diz que nos próximos dias, está negociando para que nos próximos dias a Índia libere esses 2 milhões de doses para se juntarem às 6 milhões de doses da Coronavac que já estão à disposição dos estados em todas as regiões do país. Adriano, nós estamos conversando com o Anderson Mendanha. Sim, Mendanha, pois não.
Só para finalizar essa questão da vacinação, né? As pessoas perguntam quem tem direito a tomar a vacina primeiro, quais serão as fases da vacinação. Então, segundo o Ministério da Saúde, as prioridades da campanha de vacinação começam pelos trabalhadores da área de saúde, os idosos, os indígenas, as pessoas com comorbidades, os professores, profissionais de segurança e salvamento e também os funcionários do sistema prisional. E como serão essas fases? A primeira fase são os trabalhadores de saúde, as pessoas de 75 anos ou mais, os idosos com mais de 60, população indígena. Na segunda fase, pessoas de 60 a 74 anos. Na terceira fase, as pessoas com comorbidades.
E tem todo um cronograma, todo um esquema, né, para vacinação. Nós estamos conversando com o Anderson Mendanha, está trazendo as notícias da internet. Mendanha, para fechar aqui sua participação, a gente já tocou nesse assunto na entrevista com a senadora Zenaide Maia. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Enem. Ontem, né, tivemos o Exame Nacional do Ensino Médio e com abstenção alta.
Pois é, Adriano, a abstenção nesse exame desse ano, né, que na verdade é o referente a 2020, tivemos abstenção de 51,5% dos candidatos inscritos, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, o responsável pela elaboração do estudo. De um total de 5.523.029 inscritos, 2.842.000 faltaram às provas. Segundo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, a abstenção recorde se deve principalmente ao medo da pandemia e a campanhas contrárias à realização do exame. Contudo, o ministro declarou e considerou o primeiro dia de exame uma aplicação vitoriosa. Para a gente ter uma noção, Adriano, no ano passado, no exame de 2019, a abstenção no primeiro dia do Enem foi de 23%. Metade da abstenção desse ano.
Ok. Mendanha, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Conexão Senado, e a gente volta a se falar amanhã.
Isso mesmo, Adriano. Obrigado também pela oportunidade aqui. A gente volta amanhã aqui no Conexão Senado. Um abraço para todo mundo.